E a você que está conosco pela TV Notícias Agrícolas, hoje é quarta-feira, dia de Conversa de Cerca Podcast, onde a gente vai buscar saber com quem sabe mais do que a gente, boas iniciativas sempre passando por aqui, e hoje não vai ser diferente. A gente busca trazer justamente essas mudanças que o agronegócio vai promovendo para deixar o dia a dia do produtor otimizado, porque com os desafios que o setor vem impondo, são essas iniciativas que são as viradas de chave que o agricultor precisa para ver o seu dia a dia correr melhor, ter os seus custos de produção otimizados. E elas geralmente são encampadas, claro, por grandes líderes do setor, como é o caso do meu convidado de hoje. Hoje nós vamos receber um gaúcho, né, nascido em Santo Ângelo, mas que atualmente reside no Mato Grosso. Aliás, reside no Mato Grosso já desde 1984 e é um grande líder do setor. É um reconhecido líder e um dos mais importantes porta-vozes do agronegócio brasileiro. Eu estou falando de Fernando Cadore, o atual presidente da Coprosoja, já tendo assumido a presidência de outras instituições importantes, como a própria Aprosoja. E o Fernando agora chega com essa iniciativa importantíssima da Coprosoja, que é o tema da nossa conversa de hoje aqui no Conversa de Cerca. Mas, claro, vamos falar um pouco também da história do Cadore, que é esse brasileiro tão conhecido pelo setor. Aliás, Cadore, é um prazer e um privilégio ter você por aqui no Conversa de Cerca, viu, meu amigo? Muito boa tarde para você, seja bem-vindo.
Bom dia, Carla. Uma satisfação muito grande estar com vocês aí. Muito obrigado pela oportunidade. A gente está à disposição para debater um pouquinho desse novo desafio, como você mesmo colocou aí, e ficamos à inteira disposição.
Cadore, você concorda com essa minha preleção inicial de que temos ali desafios sendo impostos ao produtor rural brasileiro, ao agronegócio brasileiro, por que não dizer global, que são desafios que se avizinham muito rapidamente e eles também mudam muito rapidamente. Então, é preciso que a gente pense um pouco fora da caixa e traga iniciativas diferentes para justamente trazer alternativas para esses produtores, né?
Claro, concordo plenamente com a sua observação. Já há algum tempo a agricultura tem passado por esses desafios, né? As expansões de área vêm ocorrendo e a pandemia recentemente evidenciou, né, muito essa dinâmica e as fragilidades que o nosso setor tem, né? Então, sem dúvida nenhuma, ficou muito evidente, principalmente porque o nosso setor é tomador de custo. Em sendo tomador de custo, a gente fica à mercê do mercado, a gente não coloca preço às nossas mercadorias. E aqui, especialmente no Mato Grosso, a gente está vivendo um movimento que outras regiões já viveram, a região sul principalmente, que inclusive originou o nosso êxodo para o centro-oeste, que é a divisão familiar, né? A segunda geração entrando. Então, sem dúvida, são muitos desafios aí que nós produtores temos para nos manter no mercado e principalmente a manutenção das nossas futuras gerações no campo.
E essa necessidade de manutenção no mercado, Cadore, ela se choca imediatamente com a demanda que está posta para o Brasil de atender essa demanda mesmo, esse consumo global de alimentos, de fibras, de energia. O Brasil hoje ele é um vetor fundamental na transição energética, na segurança alimentar. E para que isso aconteça e se efetive cada vez mais, porque isso já está acontecendo, a gente precisa de um produtor garantindo o mínimo de sustentabilidade financeira para o seu negócio, segurança, certeza, previsibilidade, né?
Isso, você tocou num ponto muito importante, que muito se fala em sustentabilidade, e quando a gente fala da parte ambiental, está mais do que provado que o produtor brasileiro está na vanguarda da parte ambiental, quando comparada a qualquer outro produtor do mundo. Agora, a sustentabilidade que nós precisamos colocar é a sustentabilidade da estabilidade financeira ao longo do tempo, né? O produtor brasileiro, ele tem algumas fragilidades que elas vão desde a segurança jurídica. Não é incomum nós vermos discussões sobre a estabilidade jurídica, seja em ampliações de reservas de áreas consolidadas, seja na parte ambiental. Então, o produtor com uma área já consolidada há muito tempo, então a segurança jurídica é o passo número um. Segundo, o Brasil é pouquíssimo subsidiado e a gente concorre com outros players no mercado global, que tem subsídio praticamente constante. O produtor
Sim.
americano mesmo, nesse momento, aonde ele está cerceado por tarifas em relação à China, ele está lá aguardando o subsídio direto do governo para poder se manter estável. Então, imagine o telespectador, o amigo produtor, que nós estamos num país onde a nossa infraestrutura é deficitária. Imagine o produtor que está no Centro-Oeste, 2 mil quilômetros de portos, subsídio zero, e uma alta generalizada dos custos de produção, como eu falei, a pandemia evidenciou. Então, é um desafio gigantesco, tanto na gestão quanto nas estratégias para determinar essa estabilidade, essa manutenção do produtor no campo. E quando a gente pega outros estados, como o Rio Grande do Sul, né, uma parte do Paraná, que tem passado por tragédias climáticas, aí, seja secas ou chuvas em demasia, a situação fica muito mais aflorada e muito mais evidente a necessidade dessa estratégia, de se montar estratégias aí para fazer com que nos mantemos sólidos, né, dentro das nossas propriedades.
Você citou essa questão do produtor americano, né, Cadore? Além dele ter o subsídio, ele tem uma previsibilidade muito segura. Ele sabe que ele vai receber o subsídio. Embora nesse momento em que nós estamos tendo essa conversa, venha a declaração do presidente americano, da secretária de Agricultura, olha, estamos calculando o quanto acontecerá de subsídio, mas ele virá, com certeza virá. E você citou também o produtor gaúcho. Nesse mesmo momento, a gente vê o produtor gaúcho, pelo menos por enquanto, sem perspectiva, porque as janelas de plantio vão também se avizinhando, vão chegando para o estado do Rio Grande do Sul os melhores momentos de plantio, e ele não consegue acessar o custeio, que é o básico para um produtor que sofreu 4 anos de frustração de safra, né, Cadore? Então, essas iniciativas como a CoproSoja, que é o próximo tema que a gente vai tratar, entender como ela nasceu, enfim, elas são fundamentais hoje para suprir talvez uma falta de políticas públicas que ainda é um problema estrutural do Brasil, né?
Sem dúvida, e fica aqui a nossa solidariedade ao produtor do Rio Grande do Sul. Nós aqui temos um clima mais estável, mas há uma safra ou uma e meia atrás, há duas safras atrás, na verdade, tivemos uma adversidade e o produtor mato-grossense sentiu na pele um décimo do que o produtor gaúcho tem sentido. E se faz necessário, sim, as políticas de crédito, tem que olhar com mais carinho, principalmente mais responsabilidade para esse tema, até porque a agricultura ela é sujeita ao risco e esse produtor, principalmente o produtor gaúcho, está numa situação dificílima. E aí a gente tem que transpor as barreiras políticas, não importa quem esteja lá no poder, eu acho que é a responsabilidade do gestor, do líder da nação, do chefe de Estado, junto com todo o seu secretariado, atender prontamente. Quando eu falo atender, não é discurso, é efetivamente fazer o que tem que ser feito. E claro, jogando para a sua pergunta, sim, iniciativas como que a gente tem começado são desafiadoras, mas extremamente importantes para a manutenção, né, e a viabilidade do produtor no campo, sim.
Bom, Cadore, vamos então falar justamente sobre essa viabilidade no campo que a CoproSoja, que é a cooperativa dos produtores de soja e milho de Mato Grosso, uma cooperativa fundada em setembro de 2023, e que já conta, né, com esses mais de 2 milhões de hectares associados e crescendo, tem como objetivo, é justamente ampliar o ambiente de oportunidades e garantir um pouco mais de segurança quando a união faz a força, que é a máxima do cooperativo, né, do cooperativismo, né, Cadore?
Sim, esse é o ponto. Quando nós moldamos essa ideia, foi justamente enxergando um gap, um lapso que tem, principalmente na transição dos produtores mato-grossenses, que nós temos uma particularidade muito grande aqui no nosso estado, que de um lado são a grande maioria dos produtores, que embora todos achem que são grandes, não são. Nós temos 50% dos produtores que plantam até 500 hectares, 80% até 3 mil, e imagine que a gente não fez a primeira transição geracional, né, como aconteceu no Sul por várias vezes aí. E do outro lado, nós temos grandes conglomerados que conseguem, pelo volume, originar de uma forma mais barata, e a competição entre esses dois níveis de produtores, está ficando cada vez mais difícil. Então, ou nós nos unimos em coletividade para poder competir de forma igualitária e aí dar as mesmas ferramentas para que o produtor possa buscar a viabilidade, ou muito provavelmente, questão de tempo, os produtores menores aí serão absorvidos. Eu costumo dizer que não é nem se, é quando serão absorvidos pelo mercado.
E como é que esses dados estão sendo trabalhados por vocês dentro da CuproSoja, Cadore? E como é que isso se torna solução e alternativa para o produtor? Como é que ele vê as oportunidades que a CuproSoja traz para ele diante desses dados que vocês conseguem compilar e absorver?
Sim, vamos lá. Primeiramente, tem alguns pilares aí, e o principal deles é o pilar da credibilidade. Você imagine que, por natureza, o produtor rural, ele tem a individualidade na compra como um pilar que vem desde lá de trás. Então, ele precisa confiar na compra dele, ele precisa entender que ele é envolto em um grupo, ele vai ter uma oportunidade melhor do que sozinho em função do volume. Então, a gente está nesse processo de primeira agregação dos produtores, de fazer com que ele acredite de fato que essa coletividade é necessária, e principalmente que a renda da compra, do diferencial da compra coletiva, já fique na largada dentro da sua propriedade. Essa é a essência da nossa moldagem estratégica, né? Então, é um cooperativismo moderno. Né, aonde a lucratividade ali de uma compra ela não vai ser distribuída depois, mas sim já fica dentro da propriedade na ocasião da largada. Então, para responder de forma específica, como você mesmo disse, nós somos muito jovens, sabemos a dimensão que a gente pode tomar, já tomamos uma dimensão gigantesca em menos de 2 anos em termos de proporção, mas agora caminhando gradativamente, um passo de cada vez, com estabilidade, a gente vai formatando e trazendo credibilidade de duas pontas para a nossa cooperativa.
Cadore, hoje em que frentes principais atua a CuproSoja? Ela tem prioridades de atuação quando ela tenta fazer criar este braço comercial para os produtores? Ela tem frentes específicas de atuação ou ela pode atuar em todos os elos da cadeia de acordo com as necessidades do setor?
Bom, a gente decidiu nesse primeiro momento atuar numa frente que até então não se tinha um braço dentro do estado, né? E nem do país, na verdade, né? Que são máquinas agrícolas. Ah, mas por que máquinas? Primeiro, porque, como eu falei ali, o advento da pandemia, dos custos, evidenciou muito a discrepância de preço entre as máquinas agrícolas praticadas aí no atacado e no varejo, tá? Isso foi o primeiro ponto. Segundo, porque também é um braço que as cooperativas municipais nossas não alcançam. E para operar esse tipo de mercado, a gente entendeu que nós precisávamos pelo menos 1.000 produtores associados para iniciar a startup, e foi o que fizemos. Então, a princípio, o foco está voltado para máquinas e equipamentos em escala. O nosso objetivo é se tornar o maior originador quando comparado a um grupo privado dentro do nosso estado. Isso, a explicação é muito simples, para que a gente tendo o mesmo volume, nós tenhamos as mesmas condições, e aí nós colocamos em pé de igualdade um produtor de 1.000 hectares com um que planta 500 mil, em
Sim.
termos de custo de produção, para que ele possa ser viável, senão é óbvio que ele vai ser absorvido ali no mercado, porque a escala traz diferença de preço, e você imagina, Carla, que um produtor de 1.000 hectares. E se você lembrar, nós falamos da transição geracional, na primeira divisão que tiver, já vai virar 500, de 500 vira 250, de 250 a 125, e do outro
Sim.
lado nós temos grandes escalas aí, esse é o objetivo.
E é interessante, quando você fala dessa transição geracional, a gente sabe que, por mais que o setor hoje seja um setor que oferece muitas oportunidades, as financeiras vão falar mais alto, naturalmente, por necessidade dessa sustentabilidade financeira. Mas hoje a gente está falando da maior tecnologia embarcada, talvez esteja, dentre todos os setores da economia nacional, esteja a maior tecnologia embarcada, esteja no agronegócio. A mão de obra, a gente tem absorvido muito, né, Cadore? Muitos profissionais e a gente precisa de mão de obra qualificada. Então, essa transição geracional é importantíssima, a sucessão familiar também. Isso ajuda a moldar também a Coprosoja. Essas novas gerações, elas são absorvidas e inseridas nesse processo de criação de uma cooperativa que é tão jovem, mas que conta com profissionais tão experientes como é o seu caso, por exemplo, já tendo vivido outras lideranças. Elas são também colocadas e entendidas de uma outra forma, e elas têm também um papel determinante para que a Coprosoja se desenvolva em um outro ambiente.
Sim, tem. É interessante a sua pergunta, porque nós passamos um lapso do cooperativismo, principalmente no Mato Grosso. Se a gente observar, nós não temos a cultura cooperativista, né? Então ela vem, ela ficou um pouco maculada em função de alguns episódios que aconteceram, e essa geração que está passando o bastão agora ficou com um pouco de receio. Então a nova geração, ela vem com esse espírito cooperativista. É óbvio que é o espírito cooperativista de resultado. Se eu tiver uma condição de me agregar a um ambiente que ele me traga viabilidade, sem dúvida eu sou uma pessoa interessada no cooperativismo, colocando a visão da nova geração. Então a sua pergunta, ela é muito pertinente, porque de maneira muito curiosa, e nós ficamos surpresos com isso, essa geração tem nos ajudado, tem sido entusiasta quando conhece, quando entende, né, a formatação do negócio. Eles têm sido nossos pontas de lança, vamos dizer assim, nas suas regiões, né? Lembrando que a nossa cooperativa, ela vem, ela é um braço institucional comercial, na verdade, e ela deriva da nossa Prosoja. E eu estou dizendo isso porque você imagine que os líderes nossos em cada lugar são os produtores locais, né?
Exato.
Então você imagine que, eu cito alguns aqui, está lá o Redivo, presidente do sindicato de Sinop, nos fomentando, trazendo cooperados, está aqui o Bravin, Primavera do Leste, que eu estou hoje fazendo isso. E assim, os presidentes de sindicatos, os delegados regionais, são os nossos braços na ponta, porque eles são os donos. Então, um dos segredos da nossa formatação, do nosso sucesso de imediato, essa capilaridade, essa aderência que o produtor mato-grossense tem na coletividade, e ela vem em função das adversidades do passado.
E essas adversidades do passado nos trouxeram até aqui, né, Cadore? Se a gente olhar para
Sim.
o que a transformação que o agronegócio teve, se a gente não for num passado muito distante, não. Se a gente olhar 10, 15 anos para trás, a gente tinha um outro cenário, a gente tinha um outro cenário de preço. Eu acho que a pandemia, você citou no começo da sua fala, a pandemia foi um ponto de inflexão muito forte, né? A gente viveu uma realidade muito distópica ali na pandemia, que deu, inclusive, aos produtores algumas referências que são meio utópicas, elas ainda reverberam, e a gente precisa trazer esse produtor de volta para o cenário atual.
Sim.
Nós estamos vivendo novos momentos, mas ainda com esses resquícios, e talvez juntos a gente consiga entender melhor o cenário atual para poder planejar melhor um futuro que também ainda é bastante incerto, né?
Sim. Você veja, a pandemia, ela deixou um passivo lastrado numa viabilidade momentânea, que era uma
Exato.
pseudo-viabilidade, né?
Sim.
Então, o que quer dizer isso, Cadorá? Eu comprei lá uma máquina, falando especificamente, eu vou usar a máquina como referência, porque é um dos nossos negócios, né? Que saiu de 2 milhões, foi para 4, e ela tinha viabilidade com uma soja de R$ 180, um milho de 70, 80, entende? Então, essa viabilidade era uma pseudo-viabilidade, esse passivo ficou, ele está sendo cobrado agora, né? Agora, o que chama atenção aí, Carly, foi uma das coisas que nos criou, porque nada acontece por acaso, pode ter certeza que o
Sim.
mercado nos criou, né? Inclusive, o que eu vou falar aqui pode soar polêmico, mas nós não temos problema nenhum com isso. Eu acredito que quando a gente trabalha dentro de um prognóstico e aí é moldado a formatação como nós moldamos, na pandemia, não, esse aumento não foi para todos. Quem comprou em escala
Exato.
não pagou o dobro do preço como o varejo pagou. Nós temos relatos para nossa formatação que, enquanto o varejo trabalhava X, o atacado trabalhava X menos 40%.
Sim.
Então, veja, ali nós percebemos o seguinte: ó, tá errado o atacado comprar mais barato? Não. De repente, o erro está em nós que não nos formatamos, porque você imagine que a nossa Constituição hoje, ela, em termos de volume de área, ela é maior que os dois ou três maiores conglomerados mato-grossenses privados juntos. Né? É claro que a gente passa por uma modelagem e uma transição de credibilidade do mercado. Que a indústria precisa nos enxergar assim. Essa transição aconteceu lá no Grito do Ipiranga em 2005, com os químicos, né? A
Sim.
formatação das cooperativas locais. Não fosse o advento delas, muito provavelmente muitos produtores teriam saído do mercado. Então a pandemia evidenciou para nós e isso falou: opa, peraí, como que eu vou competir se do meu lado, do lado da minha estrada, tem pessoas que fazem a mesma coisa que eu e estão pagando 30, 40% a mais, a menos no equipamento ou numa máquina? Eu nunca vou conseguir competir. Então a CooproSoja vem para dar ferramentas para que o produtor opere, ou pelo menos tente operar de maneira mais igualitária. Tanto é que na nossa formatação, nosso slogan é: nós nivelamos o jogo para você. E ele é lastrado na dinâmica de que juntos muitos se tornam um gigante, né? Mas para isso, né, o maior desafio é nós, eu, produtor, você, produtor, entender que o nosso futuro na agricultura, nossa viabilidade da agricultura está relacionada ao nosso poder e à nossa credibilidade na união séria, né, para buscar competitividade.
Isso é muito interessante, porque hoje a gente está vivendo um momento, Cadore, onde, de fato, os investimentos dos produtores diminuíram um pouco por uma tentativa de estarem mais protegidos, mais seguros ou menos expostos, ao mesmo tempo em que ele tem que, por exemplo, começar uma nova safra, tendo comercializado menos, comprometido menos da sua comercialização, expondo-se mais ao risco do mercado. Embora hoje existam inúmeras ferramentas que eles possam utilizar para proteger o preço e tudo mais, mas acho que nada pode ser mais eficiente do que uma instituição como essa, que traz ali um objetivo de realmente nivelar o jogo. Quando a gente olha para isso, como é que vocês têm avaliado esses resultados, Cadore? Principalmente olhando para o setor de máquinas e implementos, porque é geralmente um investimento a longo prazo do produtor, um investimento altíssimo que exige justamente essa força de negociação que se intensifica com uma instituição como a CoproSoja. Nesse pouco tempo de atuação, mas otimizado pela experiência de vocês, quais têm sido os resultados e como que sinais eles trazem sobre esses investimentos dos produtores?
Bom, primeiro, a viabilidade é o principal insumo, né? Eu digo isso para seguir uma linha de raciocínio, aonde que o produtor ele tem feito a conta e está indo para o mercado, principalmente de máquina, que é um bem altamente depreciável, que do ponto de vista fiscal, em 8 anos, uma máquina é resíduo fiscal, né? Então, e precisa de uma renovação constante. Primeiro, que o produtor está indo ao mercado só quem tem extrema necessidade e não tem como agir sem, senão ele está reformando o maquinário antigo. Nós temos passado por um envelhecimento do pátio de máquinas nesses últimos 2 ou 3 anos. Então, o produtor está consciente disso, né? Então, esse é um ponto, né? Que a gente tem levado bastante em consideração, e depois a formatação desses volumes tem sido feito pelas demandas dos próprios produtores, né? Eles nos referenciam o que a gente busca, e aí sim a gente vai ao mercado, lembrando que a gente só opera quando a nossa condição é de atacado. Se a condição for de varejo,
Sim.
aí não faz sentido, a gente sai da posição e é assim que a gente tem operado.
E isso, diante disso e diante do que vive também o setor de máquinas, vai fazendo sentido para vocês, como as coisas têm corrido e como elas têm, se desenhado e se efetivado, Cadore?
Sim. A gente sabe que, claro que, como eu falei aqui, a gente sabe muito bem aonde a gente pode chegar, mas pelo menos a nossa característica, principalmente a característica nossa como gestor, é muito conservadora, cara, sabe? Eu falo para os amigos produtores, a gente visita as cidades. Hoje nós temos mais de 86 municípios do estado de Mato Grosso, ainda não visitei todos, mas boa parte dele. é que a gente vai dar meio passo de cada vez, né? Então, o mercado está arrefecido, dentro das expectativas que a gente tinha, em alguns pontos a gente até superou. Nós temos operado em importações diretas da China, nós temos operado máquinas agrícolas direto fábrica, né? Algumas fábricas já entenderam que o produtor escolheu a maneira, aqui, pelo menos os nossos produtores escolheram a maneira que eles vão negociar. E não sei se você vai concordar comigo, mas não é o vendedor que escolhe a maneira que vai vender, mas sim o comprador, né?
Sem
Então,
dúvida.
nós, produtores associados da Coprosoja, nós vamos comprar dessa forma. E fica como um recado para a indústria que ainda não entendeu, tá? Ou atendem a maneira que o nosso associado quer comprar, ou nós vamos comprar de quem atender. Isso é uma máxima, não tem como o vendedor eleger a maneira que você vai comprar, né? Então, esse é um ponto. E dentro da sua pergunta, sim, nós estamos extremamente satisfeitos. Para você ter uma ideia, nosso foco não era operar tão rápido, era primeiro formatar, trazer credibilidade, trazer envergadura, trazer volume. Mas você imagine que nós fomos ao mercado em outubro do ano passado e temos um número expressivo aí de retorno já ao nosso associado, mesmo em anos difíceis, em anos de pandemia. Em anos de viabilidade baixa, né? A gente tem atendido quem precisa de fato ir ao mercado com muito desempenho, deixando o recurso dentro do seu caixa.
Isso é muito interessante também da gente abordar, Cadore, essa forma como o comprador quer fazer a compra. A pandemia também criou um novo momento para essas comercializações e as máquinas estiveram muito em. O setor de máquinas e implementos esteve muito em evidência nesse momento, porque aí as revendas, as próprias marcas, elas foram tentando achar essa forma de se conectar com os compradores. Nas lives, né? Naqueles shoppings online, enfim, aquela coisa toda. E o que eu pude perceber aí também, quero muito te ouvir em relação a isso, é que o setor, por mais que, claro, tenha se valido por necessidade, mas o setor do agronegócio, ele tem alguns pontos onde ele ainda é bastante tradicionalista. O produtor, o comprador, ele. E o vendedor também, eu acho que ele sabe que ele consegue resultados melhores com o olho no olho, com o um aperto de mão, indo na Agrishow, indo na Expo Direto, indo nas grandes feiras, né? Enfim, na Apareci Super Agro. Enfim, ele sabe que ali ele tem mais jogo de cintura para negociar, ele vai entender melhor as condições. Esse corpo a corpo ainda é muito importante no agro quando o assunto é compra e venda, né, Cadore?
Sem dúvida, apesar do nosso escopo não ser comercial, e aqui eu deixo bem claro que para nós todos os entes são importantes, né? A
Sim.
cooperativa não veio para concorrer com a distribuição, muito pelo contrário, nós entendemos a importância da distribuição, o pós-venda e tudo mais, isso é um ponto, né? Muitos confundem, né? Falam, poxa, mas vai acabar com a distribuição, a fábrica é outro elo importante. A nossa grande formatação veio para buscar a igualdade. Em condições quando eu tenho o mesmo volume, certo? Para tirar a discrepância que aconteceu, que a pandemia evidenciou. O olho é muito importante, mas à medida que o produtor tem uma noção do que seria a condição que ele teria na coletividade, no volume, ele passa a olhar mais para a parte financeira, porque é muita diferença que foi operado ali, principalmente naqueles anos ali de 2020 a 2022, tá? Nós tivemos caso, Carla, e por isso eu gosto de dizer que o mercado nos formou, e agora não adianta lutar contra essa nova formatação que nós aqui desse conglomerado vamos trabalhar. Nós tivemos um caso, chega a ser absurdo, é claro que eu não vou citar nome aqui, mas todos, se puxarem a memória, vão lembrar. Nós tivemos um CEO de uma grande companhia de máquinas agrícolas, não sei se você está lembrado, que foi a público e falou o quê? Falou: não comprem máquinas nesse momento. Você lembra desse episódio?
Me lembro claramente.
Então, e aí e se eu falar para você que na ponta do atacado não teve alteração para mais de preço? O grande conglomerado, o grande originador de volume, não pagou mais durante esse período. Você acredita nisso?
Pois é.
Isso eu não estou inventando. Isso é baseado em centenas de documentos e fatos que fez a nossa formatação, porque quando nós aparecemos, nós já estávamos de maneira estratégica moldando tudo isso há um ano, dois praticamente, entendeu?
Claro.
Então, você imagina os extremos que nós chegamos. Aí o olho a olho é importante, mas imagina você que tem alguém te vendendo olho do olho, alguma coisa assim, ficar sabendo, ou melhor, constatar que naquele período que você ficou com um passivo gigantesco lá, você teve uma discrepância gigante dessa. Como que você ia ficar, né? Então, o que que eu quero dizer com isso? Aquele produtor que entende isso, ele passa a olhar e fala, opa, eu preciso estar em coletividade para tentar melhor custo. Lembrando que um equipamento é um, 100 é 100. Ninguém quer diferencial de preço sem volume. Até porque nós entendemos que a fábrica, o fabricante, ele precisa se programar, ele precisa ter a escala dele. E se ele faz aquele diferencial, é porque ele também ganha em um determinado ponto, seja mantendo a escala, seja mantendo o volume. Certo?
Claro, e essas isso é o ponto-chave, né, Cadore? Como nada acontece por acaso, como você falou, então a pandemia nos trouxe muitas lições e se a gente for olhar o copo meio cheio, essas oportunidades. Então a Coprosoja nasce em 2023, naturalmente fruto dessas dificuldades que a pandemia impôs, mas dessas oportunidades que em algum momento ela sinalizou, né?
Sim,
Isso é.
exatamente. Desculpa, acho que eu te
Não, desculpe.
interrompi.
Não, 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 de forma nenhuma, fica à vontade.
Não, só complementando que essa é uma máxima, né, que as adversidades, elas, embora sejam duras, elas são os que as posições da vida que trazem as oportunidades também, né? Então a gente acaba se moldando em relação ao que é ofertado para você, né? Então, se você leva um contragolpe duríssimo aí de quase perder a viabilidade, você tem que buscar alternativa. Isso em
Claro.
qualquer ramo de atividade, na vida pessoal da gente é assim, né? Então, sempre nós precisamos pegar o que tem de positivo, e dentro das dinâmicas de justas, e que não firam, né, a essência do livre mercado, ela foi um ponto positivo para nós, que nos abriu o olho de uma coisa que até então estava ficando ali, maquiada, não digo nem maculada, ou escondida, que estava nos tirando muita renda e nos deixando aí uma presa fácil ao longo do tempo para ser absorvido pelo mercado, principalmente aqui no estado de Mato Grosso.
Mas a gente vai aprendendo, né, Cadore? A gente vai vendo o histórico nos ajuda muito a entender, né, de onde viemos, para onde queremos ir. E para a gente ir concluindo a nossa conversa, eu queria justamente entender o que está no horizonte da Coprosoja para esses próximos passos, o que está aí previsto, né, quais são as próximas iniciativas que a Coprosoja quer trazer para o produtor rural brasileiro, para o agronegócio brasileiro.
Bom, primeiramente, nós estamos buscando excelência no que a gente faz para a gente moldar os próximos passos, né? Essa é uma característica que nós temos e não poderia ser diferente. Então, a gente aprende com os erros e só tem como se aprender operando. A gente é muito jovem e ninguém é dono da verdade, mas essas primeiras operações nossas mostraram os pontos de atenção, de inflexão, aonde a gente precisa ajustar, como a gente precisa modelar. Então, esse próximo ano, ele vai ficar voltado para essa internalização, ajustes e buscar a excelência na operação para a gente prospectar novos ambientes. Lembrando que a prospecção de novos cenários, ela está ligada diretamente à necessidade do produtor. Nós somos reativos a isso também, então é a ponta que nos diz também o que fazer. Por enquanto, a gente fica focado, né? Estamos expandindo o número de associados, né? Andando ainda nos municípios que estamos. Estamos trabalhando firme na importação de equipamentos da linha amarela, que se mostrou bastante efetivo, é uma necessidade latente dos produtores. Estamos
Certo.
acompanhando e monitorando a viabilidade dos equipamentos agrícolas para essa safra que entra agora, né? Nós temos tudo isso, está no nosso radar. Então, essa busca por novos associados está sendo natural. E a especialização no que a gente começou a fazer aí, que a gente está aprendendo, né? Não tenho problema nenhum em dizer que isso é um aprendizado, até porque a gente modelou uma dinâmica que não existia no nosso país ainda, né?
Sim.
Então a gente está aprendendo, está se especializando para deixar no nosso produtor a melhor condição e dessa maneira nivelar o jogo, que esse é o nosso objetivo.
Isso é uma coisa muito boa e a gente fica muito feliz, Cadore, de poder registrar esse momento da Coprosoja, registrar o seu momento, né? A gente que já te entrevistou tantas vezes e vamos entrevistar ainda muito mais aqui no Notícias Agrícolas em diversas fases da sua trajetória, né? Ou como produtor, ou como presidente do sindicato da Prosoja, enfim, você sempre ali também na vanguarda das soluções e a gente tem muito orgulho de poder ir registrando também a sua própria evolução e trazendo, compartilhando e confiando ao Notícias Agrícolas todas essas conquistas. Então, quero muito te agradecer pela companhia. É sempre um prazer estar contigo, poder conversar com você, aprender com você. O Notícias Agrícolas está sempre de portas abertas para ti, para as tuas iniciativas e, nesse momento, principalmente para a Coprosoja. Então, muito obrigada mais uma vez pela companhia e principalmente pelas boas notícias, pela injeção de ânimo aqui ao produtor que nos acompanha no Conversa de Cerca. Cadore.
Eu que agradeço. Notícias Agrícolas faz um trabalho fantástico de informação em todos os níveis. Como você bem colocou, a gente está num outro momento, né? A parte institucional hoje é muito bem representada pelos nossos líderes atuais. E um desafio agora que só é possível com a União dos Produtores. Eu sou só uma ferramenta, uma peça da engrenagem que, por um determinado momento, foi eleito pelos colegas produtores. Muito me honra, mas me traz muita responsabilidade. Mas lembrando que toda essa viabilização só se faz possível porque o produtor acredita e precisa também. Então,
É
agradeço muito
verdade.
a Notícias Agrícolas. Eu tenho certeza que, da maneira que a gente está trabalhando, que a maneira que o produtor trabalha com muita tranquilidade, com muita, coerência, principalmente com o pé no chão, tá? Dando meio passo de cada vez, nós vamos, sem dúvida nenhuma, voltar a falar para trazer, sim, notícias para o produtor, de viabilidade, de fomento, de renda e com o jogo nivelado. E dessa maneira, a gente encerrando, eu agradeço novamente vocês e desejo a todos os produtores do nosso grande país uma excelente safra, uma safra abençoada, com muita fé, né, que eu acho que é a palavra que define o produtor brasileiro e, por que não, mundial, é a fé e a resiliência aí que a nova safra será melhor, né? A gente sempre busca isso.
Se Deus quiser. Cadore, te agradeço mais uma vez. Conte sempre conosco para a gente poder, né, com o nosso poder de comunicação, impactar mais pessoas com essas boas iniciativas. Muito obrigada, meu amigo. Você é sempre muito bem-vindo por aqui. Bom trabalho para você. Mais sucesso ainda para a Coprosoja. Obrigada, Cadore. Um abraço.
Muito
Até a
obrigado.
próxima.
Muito obrigado. Grande abraço a todos.
Obrigada. Até mais. Bom. A gente recebe, então, como eu falei, um dos principais líderes do agronegócio brasileiro, o Cadore, que é um jovem, né? E já tendo vivido coisas tão importantes e liderado instituições tão importantes agora com essa nova iniciativa. A gente fala nova porque é uma cooperativa, o Brasil que tem cooperativas tão tradicionais, né? De décadas de atuação nesse país, tem o privilégio de ter mais uma sendo criada com um objetivo tão forte. Essa coisa de nivelar o jogo, né? O Cadore falou isso mais de uma vez. Isso é fundamental para o produtor, principalmente para momentos onde ele está um pouco mais fragilizado, um pouco mais vulnerável ao ambiente externo, que é o que está vivendo agora o agronegócio brasileiro, o produtor rural brasileiro. É uma safra que começa. A gente aqui está falando bastante de grãos, de soja, de milho, mas a gente vê essa certa vulnerabilidade, embora muito resiliente, o produtor brasileiro. Ele ainda tentando buscar essas alternativas para se blindar desses efeitos desse ambiente externo que pode ser cada vez não, mas por vezes um pouco mais hostil. Vai depender da política, vai depender da economia, então isso tem uma influência muito grande. Cooperados acabam estando mais blindados a este momento. Aliás, esse é um ano onde o cooperativismo tem falado muito forte. É um ano eleito para o cooperativismo, globalmente falando, e a gente reforça aqui a importância de de iniciativas como essa, o objetivo do Conversa de Cerca é ouvir esses líderes, ouvir essas histórias e essas boas iniciativas e apresentá-las a você como iniciativas para o seu negócio, para a sua gestão. Então esteja antenado, nós estamos no ar com Conversa de Cerca toda quarta-feira, a partir das 2h15 da tarde, aqui na TV Notícias Agrícolas. Se você não conseguir assistir ao vivo, não tem problema, estamos com todos os nossos episódios no noticiasagricolas.com.br, lá na nossa página de podcasts, no nosso portal, no nosso canal no YouTube, o Notícias Agrícolas Oficial. Aliás, se você ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever. Tem uma playlist só do Conversa de Cerca e estamos em todas as plataformas de áudio para que multiplataforma você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente se vê quarta-feira que vem. Até mais.